8:12, pode olhar aí o 8:12, vamos então agora com a entrevista do dia, hoje nós estamos com o vereador e professor de Ibaté, Ícaro Costa. Bom dia, professor.
Bom dia, Ivan, bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes da São Carlos FM e obrigado pelo convite, dessa vez deu certo, né, Paulo?
Deu certo, sempre... eu tô convidando o Ícaro faz tempo, Ivan.
É que eu dou aula de manhã e é difícil vir, né, e hoje coincidiu do feriado. Oi, parabéns aos professores, inclusive,
né? É isso,
né,
que eu ia perguntar pra você, antes de falar do seu mandato como vereador lá em Ibaté, é bom lembrar que o Ícaro foi o vereador mais votado na história da cidade de Ibaté.
Olha que legal.
Mais de 800 votos, né, Ícaro?
827 votos,
é o recorde de votos, né, que um vereador foi eleito em Ibaté.
E jovem, né?
E jovem,
exatamente. Obrigado pelo jovem.
É. E antes de falar disso aí, Ícaro, eu gostaria que você comentasse como é ser professor, né? É, a gente fez um editorial hoje falando das dificuldades que o professor enfrenta, apesar de falarem que o Brasil é da educação, né, Ícaro? A gente vê que falta investimento, principalmente na valorização dos professores, né?
Sim, então, como eu disse, parabenizar, inclusive sua esposa, que é professora também, minha colega de trabalho na rede de Ibaté.
Eu também sou formado em magistério, Ícaro.
Ah, é? Mas não atuou?
Não, não quis seguir.
Não teve esse prazer de atuar no magistério?
Não, não quis. É. Eu fui fazer estágio, já me decepcionei.
Desistiu da primeira aula.
A sala de aula é um pouquinho mais barulhento que o estúdio, viu?
Jesus Cristo.
Mas é de fato, né, Paulo? A gente vem um país de tamanho continental como o nosso, infelizmente, a gente vê as diferenças regionais que tem, né, tanto da realidade do chão de sala de aula que a gente fala, como também, né, no investimento. Por exemplo, se instituiu o piso do magistério, né? Existe uma lei federal de 2008 que instituiu o pagamento mínimo, que é o salário mínimo dos professores. Hoje, acho que um terço das prefeituras não pagam o salário mínimo do professor ainda. Então, é algo que é ruim, para esse motivo. Por exemplo, São Carlos, sou professor das duas redes, né? Ibaté, agora estou afastado do cargo para assumir a vereança, em São Carlos eu leciono. São Carlos paga um salário acima do piso, Ibaté é só o piso. Então a gente percebe que não é só questão salarial, é questão de outros pontos, né? Por exemplo, salas de aula lotada, falta de infraestrutura, problemas relacionados, né, a investimento. Aqui em São Carlos, atualmente eu sou presidente do Fundeb, que é o conselho que fiscaliza os recursos da educação.
Municipal, né?
Municipal. E assim, apesar da prefeitura pagar, né, com o recurso do Fundeb, o salário dos professores, muitas questões que a gente precisa, né, por exemplo, às vezes falta lápis, falta borracha, né, e é investido em outros meios. Então, é uma coisa que entristece a gente, porque acho que todo mundo espera um mundo melhor, e esse mundo passa nas nossas mãos. Sim. Diariamente, né, nossa, dos outros profissionais também da educação. Então, eu acho que a gente está avançando a passos lentos, né? Principalmente agora com a inclusão, que é uma lei muito bonita, mas como é uma rede enorme, né? Leva um tempo para a inclusão de fato chegar aos estudantes e a gente ter condições de trabalho legal.
Ô, Ícaro, eu ia perguntar exatamente sobre essa questão da educação especial. Ainda falta muito, né, Ícaro?
Eu vou responder por Ibaté, né, que eu estou como vereador e professor. Até o ano passado nós tínhamos uma carência muito grande, algumas mães entravam, né, no Ministério Público para pedir a contratação de professores, e esse ano a gente teve um avanço na contratação. Se eu não me engano, foram 32 professores da educação especial que foram contratados para aumentar a demanda. Só que sempre se choca, né, com a questão, por exemplo, do teto de gasto. Às vezes a prefeitura até quer fazer mais, mas está com o teto estourado e aí fica impedido. Aqui em São Carlos a gente tem um limite, né, ainda para contratação, para aumento salarial, mas a gente vê que vai mais vagarosamente essa contratação. Mas tem a parceria com a PAI, né? Então tem os professores conveniados da PAI que ajudam na rede. Então, são avanços lentos dentro das prefeituras, e quando a gente observa na ciência, na própria busca de direitos, esses estudantes, essas crianças, essas famílias estão conseguindo ter o direito, né, de fazer a investigação, laudar os seus filhos para ver, né, para a gente poder trabalhar melhor. Mas ainda tem uma diferença, né, entre a necessidade do aluno e o que a gente pode ofertar, não enquanto professor apenas, mas enquanto infraestrutura como um todo.
Ícaro, creio que uma das suas bandeiras como vereador é a educação.
Sim.
Ser professor. E quais são os desafios que você, como vereador, enfrenta, e quais são as suas metas para que possa melhorar um pouquinho a educação de Ibaté?
Obrigado, Ivan. Eu acho que essa resposta tem que começar uns 4 ou 5 anos antes, né? Em 2020 eu fui candidato a prefeito em Ibaté, né? Disputando com o nosso saudoso José Luiz Parrella, não fui eleito, e a partir dali, né, eu já estava em alguns debates na educação e eu comecei a compor os conselhos municipais, conselho do Fundeb no município também. E aí, com as experiências, conversando com os colegas de trabalho e os profissionais de educação como um todo, eu fui fazendo os levantamentos, os estudos para ir melhorando a questão da educação municipal. E aí, em 2024, quando a gente foi lançar as candidaturas, eu retirei minha candidatura a prefeito para apoiar o Ronaldo, para a gente, né, ter essa estratégia de poder eleger. E o plano de governo da educação, majoritariamente ali, quem escreveu fui eu, porque na verdade eu representando uma categoria, né, que anseia por um plano de carreira verdadeiro, por uma análise, um estudo e um acompanhamento do plano municipal de educação, pela valorização e contratação de professores, enfim, por vários motivos que a gente observa que a educação precisa melhorar. E aí a gente já obteve, né, depois nesses últimos 10 meses, né, após a entrada do Ronaldo no governo, uma melhoria em vários pontos e outros pontos que ainda tem, não sei se deixado a desejar, são pontos mais que carece de um estudo, de uma política pública, às vezes a médio prazo. Mas, de fato, eu acho que boa parte dos meus votos vieram do servidor público, né, como um todo, porque eu tô na luta há muito tempo, mas é uma construção coletiva e de um período longo, né? Eu acho que candidatos, muitas vezes a vereadora, prefeito, que aparece com soluções imediatistas sem conhecer a realidade, às vezes não obtém soluções, né, palpáveis.
Você acha que como vereador pode ajudar mais ou um dia, quem sabe, como secretário da educação?
Então, eu fui convidado pelo prefeito para ser secretário, mas assim, como o Paulo disse, foi uma votação muito expressiva e apesar de muitos ser servidores, muitos serem da educação, eu tenho muitas pessoas que confiaram em mim nos bairros, né, da cidade. E eu indo para a secretaria, eu, por mais que eu poderia tentar ainda colaborar dessa maneira, mas eu acho que eu não ia atender quem acreditou em mim enquanto vereador. Eu não condeno quem vai, né? Eu acho a estrutura de subir alguém do legislativo para o executivo, ela é delicada, porque pode envolver uma amarração, né, do legislativo, muitas vezes deixar de fiscalizar. Então eu não aceitei a secretaria, não tenho cargo no governo, mas estou ali para colaborar e fazer as coisas andarem.
Qual que é o maior acerto e o maior erro do governo Ronaldo Ventura?
Olha, o maior acerto, eu acho que acertos são vários, né? Eu acho que a gente pode ver, por exemplo, na questão da segurança pública, nós temos um avanço, né, do patrulhamento em algumas regiões que tinham tráfico de drogas, né? E muitas vezes a falta de um envolvimento cultural, educacional, para tirar essa molecada desse espaço. E a saúde, alguns avanços na educação, como eu falei, a contratação de professores. E o maior erro, olha, eu não sei se é erro, né? Porque ainda é cedo para dizer, mas eu acho que tem alguns pontos que carece de um olhar mais atencioso. Por exemplo, na própria inclusão, a falta ainda de um centro de referência do autismo, né? Uhum. Hoje nós temos 152 alunos na rede laudados, mais uns 150 em investigação, mais alunos do estado, que hoje não tem Ibaté um lugar para atendimento. Então acho que esse ponto, a questão da segurança nos bairros, por exemplo, hoje de madrugada tentaram assaltar a mão armada uma casa no Jardim das Palmeiras. Então é um bairro que eu fiz reunião por duas vezes no local, inclusive com a presença da deputada estadual Marcelia, pra gente ver se a gente consegue recurso para poder instalar câmera de segurança para ajudar o policiamento, né, o patrulhamento do bairro, de lá do Real Parque. Então acho que são alguns pontos que ainda carecem um olhar mais sensível, né? Uhum. E a valorização dos servidores também, né? Porque hoje, por exemplo, o salário mínimo do estado de São Paulo é R$ 1.800. O servidor base ganha R$ 1.640.
Puxa, baixo.
E o teto está estourado. É uma dificuldade que o governo tem mesmo. Mas a gente não pode deixar de pensar, né, em como reorganizar a prefeitura para poder ter uma valorização também, para o servidor também poder sustentar sua família.
Se você fosse dar uma nota nesses 10 meses a Ronaldo Ventura, e qual nota você daria de 0 a 10?
Olha, agora você me pegou. Eu acho que uma nota, a gente tem que considerar vários aspectos, né? Por exemplo, a duração do governo, um governo que vem, por exemplo, a gente vem de bater de 20 anos de um modelo de gestão, né, que teve seus êxitos, seus erros também, mas o Ronaldo acabou herdando. Então, dá uma nota para ele baixa seria totalmente inconveniente, por mais que há críticas à oposição e faz parte da política, mas é totalmente injusto, porque 10 meses, né, comparado com 20 anos é uma diferença. E dá uma nota alta também, entra na mesma situação, né? Muitas coisas que estão legais é porque também foram deixadas. Então, eu acho que hoje uma nota 7, por exemplo, né? Mais ou menos 7, acho que é uma nota bacana para início de trabalho. Eu espero que essa nota possa aumentar aí.
Tá certo.
E para a Câmara?
Para a Câmara, aí, olha, vamos lá, hein? eu acho curioso esse termo nota, né? Porque eu sou um professor. Que eu não, não é uma coisa.
Você dá nota.
A nota é a última coisa que me importa. É que você precisa mensurar de acordo com os parâmetros. Mas a gente, muitas vezes, o aluno que tem nota 5, ele tá melhor do que o aluno que tem nota 7. Porque o aluno que tem nota 7, ele tá estacionado no 7 e não avança. Às vezes o aluno que tá com 5, ele veio de um 2. Ele veio de uma dificuldade muito grande e ele se superou.
Tá se evoluindo.
Então eu acho que a nota, ela não mensura. Mas vamos manter também no 7. Eu acho que a gente tá trabalhando, tem alguns percalços, né? O vereador, principalmente em Baté, ele é muito limitado. Né, nós não temos assessor, não tínhamos emenda, a gente aprovou para ter emenda o ano que vem para poder direcionar para o que a gente acha também interessante. Mas, por exemplo, eu apresentei mais de 21 projetos de lei. Né? Alguns não chegaram aí porque foram barrados ali por conta de um ponto ou de outro e a gente ainda está reorganizando. E alguns projetos de lei que eu coloquei não foi aprovado. Por exemplo, eu coloquei sobre a preservação dos mananciais e a arborização da cidade. Perdeu, não passou. E assim, um projeto de lei muito bonito.
Isso
que eu fiz.
Tem importância.
E que eu fiz com a ajuda de pessoas da área, assim, que procuraram, que falaram da necessidade. Tem um grupo de estudantes da escola Orlando lá no Jardim Cruzado que está estudando a bacia hidrográfica do Cruzado, sabe? Uhum. Então, assim, tem uma relevância. E não passou, e não houve discussão. Então, eu acho que o vereador, ele precisa ocupar o espaço de uma maneira muito efetiva. Vou até mencionar um exemplo, se me permite. O Eliseu é um vereador que vem, né? E no começo do mandato a gente conversava e eu achava que às vezes ele era muito... Não é ríspido com as palavras, mas ele ia lá e apontava o problema e pronto, problema pronto. Nessa última sessão eu ainda elogiei ele publicamente. Sim. Ele foi perfeito, ele identificou o problema, ele mostrou quem ele buscou para resolver o problema, ele pautou, pegou uma lei lá de 1950, né? E aí você vê que a pessoa tá ali buscando alternativa para melhorar. Então eu acho que todo mundo ali tá em processo de aprendizado, só temos dois vereadores reeleitos, e eu acho que a gente tem muito que avançar. Eu espero, né, que a gente possa caminhar junto em prol da cidade.
Oi, Ícaro, não é surpresa para ninguém, embora ainda está fechando o primeiro ano, muitas câmaras já conversam sobre a sucessão da mesa, né? Eu particularmente, e aí quem está opinando sou eu vejo uma grande dificuldade na presidência de Baté, né? Ela em 10 meses ainda derrapa muito, viu, Ivan, na condução dos trabalhos, né? Mas a gente vê que ela tem ali na retaguarda a direção da Câmara, né? Tem uma diretora lá, que é um cargo concursado, que tem uma função gratificada de diretora, que ainda dá um suporte para ela ali, porque eu acho que seria pior se ela não tivesse essa diretora, né? E eu queria saber de você, se você tem intenção de encabeçar uma chapa para disputar a presidência, se você não tem essa intenção, se você vai continuar atuando como vereador, você acha que fica mais livre, que você está pensando, Ícaro, para o ano que vem, ou se você não pensou em nada ainda?
Sim. Ô Paulo, em relação a derrapar, né, e cometer erros, eu acho que todo mundo tá passível disso. Se fosse eu também, talvez não fosse diferente com alguns erros. E a Viviane, que é a nossa presidente, ela entrou como vereadora a primeira vez, já acabou indo para a presidência. E ali, além de ser vereadora, né, além da causa animal, que também é um ponto muito forte dela, tem a questão do regimento interno, do código de postura, tem assim um arcabouço de legislação que um vereador, principalmente o presidente da Câmara, precisa conhecer profundamente. E de qualquer maneira, independente do vereador que fosse, talvez tivesse dificuldade dificuldade. E a Camila, ela está como diretora hoje, ela é secretária concursada e de fato ajuda bastante, né? Não só a Viviane, como eu também. Só que eu vejo um problema, né, nisso, porque pelos vereadores não ter assessores, por a gente ter uma procuradora que é a doutora Juliane, né? Mas assim, agora nós estamos com dois estagiários para ajudar. Eu acho que e a Camila subindo para a direção, a gente está sem secretária por enquanto. Eu acho que a falta de funcionários também atrapalha o desenvolvimento da Câmara. Então eu vejo que a Viviane já tem melhorado, eu espero que possa ser essa crescente, né? Que ela tem muito potencial. E em relação a daqui a um ano e dois meses, por hora, Paulo, eu não tenho interesse. Por quê? Eu me propus na campanha fazer reunião nos bairros, por exemplo. Eu não cheguei na metade dos bairros de Baté fazendo reunião com a população, porque tem que ser à noite, precisa ser de final de semana. A audiência pública que eu convoquei, três, né? Três audiências públicas à noite e uma plenária, todas lotadas. Uhum. Porque, né, a gente tem que mostrar a importância de estar presente. E como presidente eu vou ficar amarrado, eu imagino. Só que a gente também tem um impedimento e um problema, né? Porque hoje o Ronaldo foi eleito três vereadores da base. O Ivan, a nova, a Rosângela, que é a atual secretária de educação, e eu. O único que não subiu pro governo fui eu. Então eu não sei se... Eu tenho que até retomar o regimento para ver se os suplentes, né, que é o Joninho e o Val, podem ser presidente, porque eles não podem compor comissão.
Não pode.
E não podendo, não. A situação, né, e a gente sabe que a presidência da Câmara é importante
pro pode, governo. Não pode, Ícaro, porque eles vão ter que voltar em abril do último ano.
Pois é. Ainda é o último ano ainda,
né? São obrigados a voltar, né? Uhum. Eu acho que se fosse nos dois primeiros anos, acho que não haveria problemas. Mas nessa questão de ser os dois últimos anos, não pode, porque em abril eles são obrigados a voltar para os secretários
retornam a voltar. Mas eu acho que, assim, todos os vereadores, né, pelo menos boa parte deles estão alinhados com o Ronaldo, mas a gente sabe, é política, né? É política, daqui dois anos, daqui um ano é quando começa a desenhar a próxima eleição. Então eu acho que o Ronaldo ali ter uma presidência da Câmara que dialoga bem com a prefeitura vai ser muito bom.
Agora, Ícaro, você desde o mandato passado, você é um cara que sempre defendeu o servidor, em especial os servidores da educação, né? Você já teve alguma ligação com o sindicato, né? Que até o sindicato daqui de São Carlos dava um suporte Ibaté. Como é que tá isso, Ibaté hoje? A gente sabe que o Sindisp não existe mais, né? Aí o Sindispan foi para lá, teve uma votação, aprovou, não aprovou, e até hoje, tem sindicato dos empregados públicos ou não tem?
O Paulo, teve uma assembleia, foi votado, o Sindispan foi eleito, né, foi a única chapa, inclusive, mas não efetivou, né, deve ter algumas pendências que eu desconheço até o momento, né, e apesar de ter ajuda ainda, o Carlão, que é o advogado que eu sou servidor aqui, né? Então, uhum, a gente tem um contato legal com o Sindispan, me orienta as pessoas que procuram também, mas ainda não pode atuar. Então, eu espero que essa situação se restabeleça até o início do ano, pra gente poder começar a discutir a data base, até porque eu já fiz uma indicação pro Ronaldo, que todos os municípios a data base é em março, e bater a data base é em maio. Então, além de ser dois meses a mais, né, ou a menos sem um aumento salarial, quando entra em período eleitoral, o tempo, né, em ano eleitoral municipal, o tempo para se discutir é muito curto. E aí o servidor público, o sindicato fica refém. Então, eu espero que o sindicato se restabeleça, né, porque a gente tem algumas denúncias, né, a gente recebe possíveis assédios morais, possíveis dificuldades de trabalho, falta de EPI, e um sindicato ajuda até me acalmo, tá. Porque sobra, querendo ou não, os servidores todo me procuram, mundo também
procura, né? E assim, e isso aí tá tendo de fato, né? Porque nós tivemos uma moça lá de Baté, uma servidora que trabalha, se não me falha a memória, de merendeira, né? Ela fez até postou um vídeo, né? Uhum. Reclamando, e hoje não tem então um sindicato que possa atuar nisso, né, Ica?
Infelizmente, a gente sabe que, né, nas últimas décadas, as controvérsias de sindicato, né, todo uma como que eu posso dizer, minimizando, né, a necessidade do sindicato, mas o sindicato, né, quando ele é íntegro, quando ele de fato representa o trabalhador, ele ajuda muito tanto nos benefícios, ganhos salariais, como também nesses casos pontuais da servidora.
E para complementar essa minha pergunta, se por acaso não der certo o Sindispan, Vocês têm um plano B, os servidores, não tem?
Olha, aí tem que ver a parte burocrática e jurídica, porque foi eleito, né?
Uhum.
Agora, plano B, eu não sei, porque não chegou nem ter nenhuma chapa para concorrer, né? Porque uhum. Se tivesse uma chapa concorrendo, a gente poderia falar, ah, mas eu acho, ô Paulo, que o problema não foi nada com o Sindspan, porque eles têm a documentação, na verdade, eles só estão estendendo a base. Sim. Acho que era para cá e para Brotas. É, mas parece que o Sindisp ou alguma questão tinha alguns impedimentos ali que está dificultando.
Entendi.
Diz que é dívida, aí eu também não quero entrar nisso.
Ah, porque, mas você chegou a ter reunião com o Carlão para poder saber por que ainda não...
Não, depois que foi isso, a gente até conversou por WhatsApp por outras questões. De vez em quando eu pergunto, né, mas a resposta é que ainda não deu certo, né?
Uhum.
Mas, de fato, está fazendo
falta. Porque está demorando, né?
É. E o ano que vem também, aí se chega na discussão salarial, a proposta vem... não tá de acordo com o que o servidor merece, aí sempre sou eu que fico à frente tomando pedrada, aí depois vão falar que é oposição, sendo que eu sou situação, fica um clima assim desagradável.
Aliás, é isso, né, Ícaro? Você, a gente percebe que você tem tido uma postura independente, apesar de ser da base do prefeito, né?
A gente busca sempre o diálogo e resolver os problemas, e 90% das vezes resolve o problema. Tem um problema na saúde, a pessoa, ah, professor, tô aqui no hospital, dá seu nome completo, seu documento, eu vou ver o que tá acontecendo, porque você não foi atendido. De fato, eu pego a informação e dá, muitas vezes resolve o problema e muitas vezes não é o que a pessoa falou. Mas, e algumas vezes o munícipe tá certo e a prefeitura tá errada. Então, boa parte das vezes resolve. O problema é que eu não sei se criou o hábito na política nacional, né, estadual, enfim, das pessoas acharem que se é situação, você tem que falar amém pra tudo. E não é assim. Desculpa, mas não é. A gente tem que ser independente daquilo. Por exemplo, um exemplo simbólico foi a votação para a PAE, repasse de verba para a PAE. Desde 2021, o Ministério Público aponta, e eu era presidente do Fundeb, eu apontava irregularidade no envio de verba, né? Alguma maneira como a PAE ministrava ali os recursos. Chegou a votação para mandar o recurso esse ano. Falei, não, o Ministério Público está falando que não é, gente. Não sou eu. Quem sou eu perto do Ministério Público? Tem pessoas com muito mais estudo do que eu. Votação. 7 vereadores votaram para mandar o repasse, só eu não. Totalmente impopular. Porque os pais falam, ah, ele não quer que fortalece a PAE. E não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. Na minha visão, se o dinheiro está usando errado, cada vez que usa errado, está prejudicando a instituição e os alunos. Enfim, deu 2 meses, o Ministério Público fez uma investigação e mandou...
Afastou a diretoria inteira,
ou seja, eu tava certo. O que eu esperava? Né? E eu falei antes de ir pra Câmara, eu sempre falo, eu falei pro prefeito na reunião que nós tivemos, não manda, porque tem coisa errada, a gente precisa resolver o problema da irregularidade pra poder fortalecer a instituição. Eu tava certo, desculpa, e aí, e se eu vou só pra apoiar o governo? Eu também, não, eu só falo quando eu tenho certeza. Se eu não tiver certeza, eu não posso falar. Eu tenho que estudar muito. Então, eu acho que tem que ouvir um pouco, né? Agora, se a gente se opõe a alguma ideia, algum projeto, isso é ser oposição, por mais que isso não é nem questão do executivo de falar, né? Mas o pessoal muitas vezes fala, ah, ele vai se candidatar a prefeito, ele é oposição. Não tem nada a ver. Eu tô colocando aquilo que eu li, que eu estudei, que eu me orientei, que eu, né, muitas vezes a gente busca informação com o Tribunal de Contas, Ministério Público, e tô me posicionando a favor. O meu eleitorado acho que espera isso de mim, né?
Uhum. Ô, Ícaro, uma das grandes marcas da gestão Parrella foi o rodeio.
Sim.
E esse ano não tivemos rodeio em Baté. O que você pensa sobre isso?
Olha, inclusive o Ronaldo chegou a dar uma entrevista falando que talvez setembro, outubro, talvez tivesse o rodeio. E realmente é uma marca do município, mas não teve. Até conversei com ele recentemente, ele falou que, por conta de recurso mesmo, que pro ano que vem possivelmente teremos com, né, buscando patrocinador. Em relação ao rodeio em si, eu acho que é uma festa popular, né, que traz principalmente a questão de sertanejo, né, a questão da cultura raiz, eu acho isso muito bonito. Sertanejo universitário, eu até danço, mas não, as letras muitas vezes não me apetece muitas letras, mas enfim, eu acho que toda forma de cultura tem que ser valorizada. Em relação à causa animal, né, que é muito debatido, principalmente pelo campo da esquerda progressista, eu também me solidarizo, sabe? Eu também acho que isso é muito na minha visão, mas eu não sou um conhecedor disso, né, que é um prejuízo para os animais, mas tem muitos estudiosos que falam, né, que os animais também têm um tratamento, assim, que o dano que é causado pelo rodeio meio, ele é muito irrisório comparado, né, com todo o tratamento que esses animais têm, muitas vezes mais bem cuidado do que muitos, né? Então, o meu posicionamento é que eu acho que a festa, ela precisa sim ocorrer, porque é uma cultura popular, e aí, quanto mais avanços, né, pro cuidado do zelo dos animais, é melhor, né? Agora, se vai ter ou não vai ter, aí não depende de mim, né?
Você vai colocar o seu nome à disposição nas eleições gerais o ano que vem?
Nas eleições gerais para deputado? Olha, eu acho que é muito cedo. Minha carreira política começou agora, né? Apesar de já ter um histórico na base, assim, mas não eleitoralmente. E eu acho que colocar o nome agora, talvez eu não esteja preparado ainda, né? No futuro eu penso sim em lançar para deputado e estadual. E se não tivesse, assim, pessoas da região que me representassem, eu colocaria. Da mesma maneira que eu coloquei para vereador, porque eu não me sentia representado. Eu colocaria, mas hoje eu apoio a deputada estadual Marcelia. Ela vem para federal agora, né? E tem outros deputados federais que são muito bacanas, o Arlindo, o Padilha, que agora tá como ministro, que nos ajuda muito. Mas eu vou apoiar. E eu espero, né? Que eu estava até ouvindo vocês comentarem agora, que a região pudesse se organizar, talvez deixar um pouco essa polarização de lado, ou tirar às vezes um nome de mais de direita, ou um nome mais de esquerda, e focar.
Eu acho que poderia tirar, na verdade, dos dois lados. É. Um nome, ou dois nomes de cada lado. Né? O problema é lançar muitos nomes. Eu acho que assim, por exemplo, Ibaté, Araraquara, São Carlos, Ribeirão Bonito, Dourado, deveriam os prefeitos, os presidentes das câmaras fazer uma reunião. Uma
conversa, né?
E fazer uma conversa, Ivan, e ter, assim, um apoio maciço em dois nomes de direita para estadual, para federal, e dois nomes de esquerda para estadual e federal. É. Que aí é, como diziam os antigos, é macuco no Bornai, mano.
Opa, a gente observa, por exemplo, quando a gente olha o Ibaté, né? A gente conhece o prefeito José Luiz Parrela, o ex-prefeito, como o maior prefeito da história de Ibaté, e de fato foi. Na gestão dele, o grupo dele ficou 20 anos no poder, e ele iniciou o trabalho em 2005. Foi o início do governo federal, que vinha muito investimento. Só que além do governo Lula, nós tínhamos dois deputados, que era o Lobo e o Massafera. Sim. São Carlos Araraquara, que também contribuíram. Então, quando a gente tem presença de deputados na região, a gente observa o investimento. Vou dar um exemplo. A Marcelia, esse ano, ela já destinou R$500 mil. Né? Ela é deputada estadual pelo PT de Araraquara. A Tainara, também deputada estadual de Araraquara do PT, R$650 mil. Então, são dois vereadores que são próximos, que têm relação de
deputados,
que passam na cidade, que andam na cidade. Né? E quando a gente não organiza assim, e Araraquara eu acho mais organizado do que aqui, porque eles vão reeleger de novo. A Márcia e a Tainara vão reeleger, a Meire vem muito forte também, e eu tenho certeza que vai ser muito bem votada. Tem o Edinho, que também possivelmente vem para deputado federal, eu imagino. Então a gente observa que tem um quadro mais formado. E da direita eu não acompanho muito lá. Aqui em São Carlos eu acho que deveria mesmo, Paulo, ter esse diálogo. Não sei se é questão de ego, de pretensões, ou mesmo às vezes até de alguns posicionamentos serem conflituosos e achar que tem que seguir o caminho. Mas não, eu acho que a política não é assim.
Tem que
ter diálogo.
Eu acho que o Cotrim resumiu tudo na entrevista. Ele falou o seguinte, ele falou que os políticos locais usam os partidos nas eleições municipais. E depois nas gerais, o partido cobra esse apoio. E ao invés desse político local apoiar um candidato que muitas vezes ninguém conhece, ele lança o próprio nome para fazer uma votação para ajudar
a prefeito depois.
Não, para ajudar no quociente eleitoral.
Ah, sim.
Então, por exemplo, você vem de fora. Ninguém te conhece. Aí eu vou apoiar o Ícaro para deputado. Ninguém vai conhecer, eu vou ter poucos votos. Agora eu sou conhecido, eu lanço, eu vou ter mais voto do que eu teria te apoiando. E ajuda no
consenso
eleitoral.
Mas aí você tem que olhar a cidade antes.
Mas é isso,
político.
É isso que a gente cobra. É. A gente cobra isso aqui, né? Mas infelizmente os políticos não pensam dessa forma.
Por exemplo, eu acho que Ibaté deveria lançar um candidato sim. É que eu não acho que é o meu momento, mas eu acho que um deputado, um candidato de Ibaté, talvez nem fosse eleito, mas ele levar o nome de Ibaté, ia começar a trazer o poder político também para o município, né? E a gente costuma apoiar, eu apoio.
Nós já tivemos em eleições passadas candidatos lá na cidade, e a própria cidade não apoiou. É complicado.
Né? É porque você precisa construir, né? Você precisa construir. É por isso que eu também acho lançar para candidato. Mas olha que cenário. Eu tive 827 votos. Quando eu fui candidato a prefeito, 15% dos votos do município, sem ser conhecido, sem mostrar meu trabalho. Para mim, foi uma votação expressiva. Se eu lanço agora, eu poderia ter 5, 7 mil votos. Meus familiares são de São Carlos, eu trabalho em São Carlos, então talvez minha votação fosse até boa. Ia sair, vamos pensar, com 8, 10, 15 mil votos das urnas? Pode ser que sim. Isso ia angariar primeiro um capital político para mim e talvez me projetar como candidato a prefeito na próxima. Mas eu não posso colocar uma perspectiva individual diante do cenário, por exemplo, que hoje Ibaté precisa.
Corre-se o risco de a gente ficar sem deputado de novo.
Eu preciso apoiar deputado que está me apoiando, que está apoiando o município, né? Agora, para 2000, nós estamos em 2026 vai ser eleição, 2030 vai ser a próxima, provavelmente, 26, de deputado.
26, 27, 28, 29.
29. Para 2029, aí é uma outra perspectiva. Mas tem que saber se eu vou continuar na política, se eu estarei vereador ainda também, né? Tem muitas coisas que podem mudar nesse momento.
Tá certo. É isso aí. É isso. Esperar ele ou nas férias ou no próximo dia 15 do ano que vem.
Que fase, né, Ivan?
Que fase.
Mas eu agradeço, viu?
Muito obrigado, quero agradecer de coração a sua vinda aqui aos estúdios da São Carlos FM e colocar os microfones à sua disposição, talvez um assunto que a gente não debateu, que você acha de extrema importância falar agora.
Ah, tá bom. Ivan, muito obrigado. Paulo, de novo, muito obrigado. Paulo também sempre me orienta, a gente conversa bastante, acho que é muito importante.
Ele é o meu petista favorito de Ibaté, viu?
Ah lá.
Aqui em São Carlos é o Lineu.
Lineu é maravilhoso, né? Mas eu só tenho que agradecer aos ouvintes por dispor, né, da sua meia hora, 40 minutos na manhã pra me ouvir também, né? Agradecer, pedir desculpa pelas coisas que muitas vezes eu não consigo, né? Eu tento, mas não consigo. E tamo aí, tamo junto. Quem precisar, pode me procurar.
Isso aí. Muito obrigado, Ícaro. Obrigado, Paulo Melo, Ronaldo Piloto e a você que está no 107.9. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
Eu volto amanhã a partir das 7. Bom dia, abençoada quarta-feira.
Obrigado a todos pela audiência. Continuem aqui na 107,9. Todo dia, o dia todo.
Termina agora, Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.